Prepare-se para a experiência de podcast mais heavy metal da internet. Músicas, novas bandas, notícias, entrevistas e muito mais. Isto é o Detector de Metal.
Senhoras e senhores, estamos ficando velhos, essa é a verdade. Em 2021, está comemorando 20 anos do lançamento do álbum Rebirth, um álbum icônico, um dos maiores sucessos comerciais da banda Angra, nosso maior expoente, talvez, no quesito representatividade comercial. O Rebirth foi lançado em 2001 e marcou, digamos assim, o recomeço da banda Angra após a saída do vocalista e fundador, praticamente, André Matos, um dos fundadores, né, que junto com Rafael Bittencourt formaram a banda lá nos anos 90. Com a saída de André e mais três músicos, apenas Rafael Bittencourt e Kiko Loureiro foram os membros que sobraram na banda. E para marcar, digamos assim, um novo recomeço, chamaram Achilles Priester, Felipe Andreoli e Edu Falaschi para montar aquilo que seria a nova formação do Angra dos anos 2000 em diante. Para falar sobre esse disco, quis trazer uma pessoa aí que é, digamos, especialista em Angra, está constantemente criando conteúdo, ou, aliás, administrando uma das maiores comunidades sobre a banda na internet, o World Angra. Seja bem-vindo, Gabriel Rodart.
Salve, salve, bom demais!
E ele, que já apareceu aqui nos vídeos do canal do Detector de Metal e agora estreando aqui no nosso podcast, Thomas Engel.
Opa, salve, salve, meus lindos, tudo certo?
E eu sou o Gustavo Queiroz e convido você a viajar nesse bate-papo bem gostoso sobre os 20 anos do Angra. Vamos falar de momentos que esse álbum marcou nas nossas vidas, vamos compartilhar algumas memórias bem interessantes, beleza? Vem com a gente, assine o nosso podcast, nos siga nas redes sociais e começa agora o especial de 20 anos do Rebirth aqui no Detector de Metal. Rebirth é um disco que eu nunca encontro ele físico e não tenho na minha coleção, e eu amo esse disco, velho.
Eu tenho, até trouxe aqui que eu achei que ia ser em vídeo, eu tô com ele aqui do meu lado. Mano, eu comprei com meu professor de canto, meu professor de canto é o Leandro Cassoilo, atual vocalista do Viper, né, inclusive um abração pra ele, grande mestre. Aí ele tava se desfazendo de alguns CDs que ele tinha repetido. Dentre eles, eu consegui pegar com ele o Rebirth e o Holy Land.
Tu tem ele físico, né, Gabriel?
Eu não tenho. Infelizmente, esse, na verdade, é difícil de encontrar qualquer álbum do Angra, né? Não só do Rebirth, mas qualquer um álbum deles é difícil de encontrar. É
engraçado. Por que, cara, que não tem? Por que é tão difícil, assim? Eles não têm distribuição nacional, né?
É treta com gravadora, mano.
Cara, não tem uma... É mais gravadora, sabe? Não tem uma explicação certa, mas dizem as más línguas e as boas línguas que é coisa de gravadora, né?
Sim, é uma treta que tiveram, inclusive, acho que com o dono da Rock Brigade, que fazia altas putaria com o Angra lá fora, lançava coisa nada a ver, single nada a ver lá fora na Europa, sem a banda saber. Já ouvi até que ele roubava a banda, umas porra assim. Aí o rompimento do Angra com a Rock Brigade foi bem feio, assim, foi bem conturbado, tá ligado?
O problema maior mesmo é esse lance, é o nome, né? O nome Angra, e também tinha questões, tá? O André hoje tem questões com o Edu, né? Então acaba que isso atrapalha muito também. O incrível é que você tem que, se você for na Argentina, você consegue encontrar. Agora, brasileiro, você não consegue encontrar. É um negócio bizarro.
É, tem muita, tipo, sai do Japão, mas não sai aqui, né?
É, versão europeia também você consegue encontrar fácil.
É, fácil por cento e pouco.
É, mas tem esse porém.
Pois é, eu me lembro que eu morava na Alemanha em 2013, e o tal dia eu tava visitando uma loja de discos, aí eu vi lá aquele DVD lá dos 20 anos do Angels Cry, que é com o Fábio Leone, né, que tem a participação Sim. da família Lima e tal.
Sim.
E aí eu, caramba, velho, do nada aqui um DVD do Angra e tal, aí eu aproveitei e comprei, né?
Boa.
Era com o Ricardo Confessori.
É o último registro dele da banda.
Exato, antes do Bruno Valverde entrar, foi no momento 2013, né, só que deve ter sido lançado em 2012, com 20 anos do Angels Cry, né?
Na verdade, foi em 2013 mesmo. Foi gravado, só que ele foi lançado em 2014. Foi antes do Secret Garden.
Então, pronto. Aí eu encontrei lá, assim, tipo, dando sopa, e eu comprei. Agora, aqui no Brasil, dificilmente. E o Rebirth, né, falando dele em si, eu queria muito ter ele na minha discografia, cara, porque é um álbum, assim, que eu vejo que, assim... Eu acho que não é o melhor do Angra, mas é um álbum que, tipo assim, que tem músicas muito marcantes, que marcou uma geração, e que além de ter marcado uma geração, pelo menos para mim, em termos pessoais, tem músicas que marcaram muitos momentos da minha vida, né? Tipo, tanto no lado profissional, a Nova Era marcou minha primeira grande cobertura de um show, minha primeira grande entrevista e tudo mais. E tanto Rebirth como Nova Era são músicas que sempre eu escuto quando eu tô meio para baixo, assim, que eu tô meio triste e tal, assim, meio desesperançoso. E aí eu escuto essas músicas, aí dá um ar revigorante, digamos assim. Eu acho que essa é a magia do álbum. Eu acho que é mais essa questão de se reerguer, né? Até porque o nome Rebirth é muito forte, né? A capa do álbum também. Depois a galera descobriu que aquele anjo também, já encontraram aquele anjo em um monte de outros lugares, né? Mas eu acho que a mágica do álbum tá aí, né? Tipo assim, de ter uma boa mensagem.
Cara, e é o maior sucesso comercial do Angra, né? É o maior sucesso.
Eu lembro que eu já ouvi o Kiko falando que eles, como tava trocando completamente a formação da banda, eles optaram por fazer um disco de power metal mais beabá, mais feijão com arroz, justamente para evitar qualquer tipo, sei lá, que nem foi o Iron Maiden com o Blaze Bailey, que eles trocaram de vocalista e lançaram um disco completamente diferente e acabou não sendo tão bem aceito. Eles fizeram isso e acabou rendendo simplesmente o maior sucesso comercial da banda, né?
Mais que o Temple of Shadows, bem mais, né?
Bem mais.
Muito mais. O Temple of Shadows já é mais um negócio mais experimental, até, eu diria. Mais flertando com metal progressivo, até. O Rebirth é um power metal mais puro, né, cara? Você pega a própria Nova Era, Millennium Sun, Heroes of Sen. Tava bem conversando com o que estava sendo lançado na época, né? Porque 2001, 2000, você pega lá bem o estouro desse power metal espadinha, né, cara?
De 2004 para frente, é difícil você achar um álbum marcante de power metal.
Sim.
A própria Ed Guy, por exemplo, mesmo, lançou vários álbuns de 2004, 2005. Ali para frente já mudou o estilo, né? Começou a ir mais pro hard, negócio mais diferente, experimentar, né?
Até o Blind Guardian também, né? Começou a cair ali. Se bem que eu gosto da fase dos anos 2000 do Blind, mas... Tipo, a Twist and the Myth, né, que, se eu não me engano, é de 2006, é um álbum que, para a maioria dos fãs, assim, já é meio mais ou menos e tal. Aí o The Edge of Time, ele também já dá uma caída. E, tipo, é o que fez o Blind se tornar o que é hoje, esses álbuns de 2006 e diante, né? Mas os grandes Sim. clássicos estão ali, nos anos 90, e eu até estenderia ali até 2002, que é aquele lá da ópera lá, né? Exato, e no Brasil, além de ser um dos maiores sucessos comerciais do Angra, mas também definiu, né, tipo assim, entregou um grande nome para o Power Metal Nacional para ser distribuído lá fora. E tem o Edu, né, apresenta o Edu, tipo, o Edu vindo do Symbols, né, que muita gente não conhece, assim, essa uma das primeiras bandas do Symbols, mas que, na minha opinião, o Edu está muito no auge da carreira dele, cantando naqueles dois primeiros trabalhos no Symbols.
Nossa,
mas ele vem ainda muito agressivo, ele vem ainda muito maduro, aí ele entra no Rebirth, encontra os outros gênios ali, né, toda aquela equipe grande que já era o Angra naquela época, e decolou, né, por mais que muita gente... O André é um monstro, o André é icônico, mas eu acho o Rebirth, sim, muito superior ao Angels Cry, por exemplo, ao Holy Land. Acho que é mais por essa pegada de me tocar mesmo, assim, sabe?
É, eu também. O primeiro álbum que eu ouvi do Angra foi o Rebirth. Então, a gente tem aquele todo carinho especial por ele, né? Por mais que ele seja um álbum mais power do Angra. Pra mim, ele é o álbum mais power do Angra. Então, hoje eu não sou tão ligado ao power, mas... esse álbum, toda vez que eu escuto, eu ainda sinto aquele arrepio, sabe? É como se estivesse ouvindo a primeira vez. É incrível isso.
Também vale falar que esse álbum, ele trouxe o Achilles Priester, né, que vinha do Hangar, e o Felipe Andreoli, que já tinha tocado, fazendo a banda do Paul Di'Anno, né?
É, os dois eram da banda, né?
Sim. É o primeiro deles também, tipo, eram músicos até então pequenos, né? Por mais que o Andreoli tenha tocado com o Paul Di'Anno, mas... não estava tão em ascensão. E o Achilles estava no Hangar, que era uma banda bem pequena e tudo. Aí entrou no Angra, os caras acabaram não consolidando, mas tipo, plantando a semente do que seriam os dois maiores músicos do Brasil, né? Você pega o Andreoli, hoje ele é referência do baixo no Brasil, o Achilles referência da bateria no Brasil, né? Também foi a estreia deles na banda.
Eu tava dando uma olhada aqui na internet, né? E eu achei a informação de que, segundo a Metal Hammer, que é uma icônica revista especializada em metal, né, referência em termos de mídia especializada lá fora, ela elegeu em 2019 o Rebirth como o 15º melhor álbum de power metal de todos os tempos. Então você vê aí, tipo, de todas as eras, de todos os anos, o Rebirth é o 15º melhor, concorrendo, batendo de frente aí com Hammerfall, com Blind Guardian, com Edguy, Avantasia.
Pois é, cara, esse álbum é incrível mesmo, não tem como, não tem como. Todo mundo acha isso.
Eu devo concordar, eu tenho uma dificuldade porque eu fico entre ele e o Angels Cry como meus favoritos do Angra, tá ligado? Mas eu acho que por uma questão de memória afetiva também eu vou ficar com ele. Porque não tem como, eu comecei a ouvir Angra por causa da Nova Era, a capa do disco me lembra muito lá para 2013, quando eu conheci o Angra bem na época do lançamento do DVD do Angels Cry. Inclusive eu tenho memória, tipo, eu lembro do anúncio do DVD na Kiss FM, tá ligado? Então foi bem essa época que eu conheci o Angra, tudo, e foi bem com Nova Era. Depois que eu fui ouvir Carry On, Angels Cry, Wuthering Heights, que foram músicas que eu ouvi bastante naquela época lá.
Quando eu comecei a ouvir metal, eu comecei pelo Iron Maiden, né? E aí eu tinha conseguido meu primeiro CD de metal, que foi o Power Slave. E aí eu me lembro que eu tinha chegado na escola assim, todo... aí, galera, meu... olha, esse CD é muito foda e tal. Vocês têm que ouvir essa banda, Iron Maiden. Olha que capa legal. Egito, olha essa pirâmide aqui e tudo mais. E aí foi quando eu descobri que na minha sala... isso foi em 2003. Foi em 2003. Foi quando eu descobri que na minha salinha, né? Era o que era? Eu fazia terceira série do ensino fundamental ainda, criança. Aí eu descobri que tinha um outro garoto que também ouvia metal. Aí ele falou, eu conheço essa banda, eu e meu irmão, a gente escuta bastante. Mas tu tem que ouvir, ó, é Angra. Angra, sim, é nacional e tal. Tipo, foi meu primeiro contato, meu primeiro contato, assim, caramba. E tem banda de metal no Brasil?
Caralho.
E aí ele... E aí ele falou assim, ó, não, tem sim, amanhã eu vou trazer. Aí no dia seguinte ele trouxe o CD, me mostrou, aí eu vi a capa, né, falando, aí eu falei, caramba, que massa esse negócio de anjo, né? Esse anjozão massa com as asas assim, os braços abertos. Não, legal. Aí na época não tinha Spotify, não tinha YouTube, né, para eu chegar em casa e ouvir, eu tinha que ouvir em algum lugar. Aí eu pedi para minha mãe também comprar um CD do Angra para mim, né? Aí estávamos lá no dia seguinte, lá na loja, na mesma loja que eu tinha comprado, que ela tinha me dado o Power Slade. Aí eu cheguei pro vendedor, falei, moço, você tem um CD do Angra? Aí ele, eu só tenho um. Aí eu, caramba, é aquele CD do meu amigo. Aí quando o vendedor chega assim com o CD na mão, é o Angel's Cry, não é o Rebirth.
Ah.
Aí eu olho, meio decepcionado assim, né? Ué, mas eu queria aquele do meu amigo lá, que ele falou, não sei o que, ele falou tão entusiasmado e tudo mais. Aí eu fiquei meio triste, aí ele falou, não, mas esse é o primeiro CD do Angra, é o melhor, porque é com o André Matos. Eu lá sabia quem era o André Matos. Eu lá sabia, eu queria o mesmo trabalho, o mesmo disco que meu amigo tinha. Aí eu peguei, aí eu fui ouvir, aí eu ouvi Carry On, né? Aí eu falei, caramba, foda também, né? Beleza. Aí eu acabei comprei o Angel's Cry, né? Aí não sei como, aí eu cheguei na escola e falei, olha, eu comprei, foi esse aqui, não foi o seu. Aí ele me emprestou o CD, aí eu ouvi o Rebirth em casa. Aí eu fiquei, caralho, eu fiquei comparando, assim, o Rebirth e o Angel's Cry. Caramba, não, mas o Angel's Cry tem essa música que é legal, Carry On, outras e não sei o quê. Aí eu fui ouvir o Rebirth, não, o Rebirth quase todos são fodas. Aí, caramba, eu me lembro dessa história, assim, foi muito marcante, assim, o Angra bem no começo da minha vida no metal, assim, foi o Iron Maiden, eu ouvi um Guns N' Roses também, mas não era tão, assim, aficionado, mas aí já veio Nightwish e Angra, que eu acho que foram as duas maiores bandas, assim, pelo menos aqui na minha cidade, tocava muito os clipes na época, né, de Nemo, do Nightwish, lançado ali em 2004, mais ou menos nesse mesmo período. E do Angra foi mais o boca a boca mesmo, né, pelo lance da escola. Vocês têm alguma história, assim, com o álbum?
Tive, o primeiro contato que eu tive com o Angra foi, eu já tinha ouvido falar no nome Kiko Loureiro, só que, olha que interessante, Kiko Loureiro, pra mim, era o cara do KLB, o Kiko, tipo, nada a ver, né, mas aí eu fui fazer uma aula de violão. Eu vi o meu professor tocando o início do Rebirth. Aí eu fiquei, nossa, que música é essa? Aí ele foi, escreveu num papel para mim, tudo, falou, ó, dever de casa, você vai ouvir essa música. Eu falei, beleza. Aí, no dia, eu cheguei aqui em casa, eu não tinha, era 2008 isso, não tinha Spotify, não tinha nada, né? Tinha o YouTube ali, mas era primórdio do YouTube, assim, tal, não tinha tanta coisa.
No YouTube de 2008 dava para ouvir um som.
É, dava para ouvir, mas tipo, eu não conhecia, né? Eu não sabia quem que era os caras e tal. Aí eu só coloquei a música, Rebirth. Aí eu fui e perguntei o meu primo, que eu tenho um primo que é uma enciclopédia ambulante de metal. Aí ele falou a mesma coisa que o seu vendedor falou. Falou, ah, ouve esse aqui, ó, é com o André Matos. Aí eu, quem que é esse? Aí ele foi, me contou tudo e tal. Aí eu comecei ouvindo também Rebirth e Angel's Cry. Eram os dois álbuns que eu peguei para ouvir mesmo. Mas depois eu fui ouvir Angra mesmo, ouvi outra coisa diferente, dá para 2010. Foi aí que eu apaixonei mesmo pela banda e tal, porque antes eu ouvia só Halloween e uma outra coisa ali, um Dragon Force, algo do tipo.
Mano, então, eu conheci o Angra, que nem eu falei, por causa do anúncio na Kiss FM do DVD do Angel's Cry, né? Eu lembro, tava indo pra uma festa de uma amiga minha, de aniversário, eu devia ter uns 12 anos, assim, o cara falou, não, aqui vai lançar aqui os 20 anos do Angel's Cry e tudo, e eu lembro bem dele falando o nome Angra, né? E aí, pá, eu fiquei com esse nome na cabeça, eu já ouvia Iron Maiden, já ouvia Metallica, 2013 eu tava começando a ouvir bastante punk rock, né, porque era a época dos protestos, então eu acabei entrando em contato bastante com punk rock. E eu fiquei com esse nome na cabeça, né. Aí um dia, eu tava andando na escola, eu não lembro o que raio eu tava fazendo na escola, andando fora da sala de aula, mas eu passei pela sala da informática, E tinha uma menina que hoje ela é super amiga minha, que é a Carol, um abraço pra ela. Ela tava, eu acho que ela tava matando aula na sala de informática. Aí eu olhei de canto de olho, assim, eu vi o que ela tava fazendo, eu vi uma capa que eu falei, mano, isso aí é capa de disco de metal. Aí eu fui lá ver. Aí eu falei, meu, o que você tá ouvindo? Ela falou, tô ouvindo uma banda chamada Halloween, um disco chamado Straight Out of Hell. Eu falei, pô, da hora. É legal? Ela falou, é bom pra caralho. Eu falei, ah, legal. Eu fiquei com a... Já tava com o Angra na cabeça, já tava com a capa do Halloween na cabeça. Eu fui pro shopping com um amigo meu e comprei esse CD. Comprei esse CD, minha mente derreteu, porque o início daquele CD é um absurdo. Aí eu falei, mano, isso é muito foda. Que porra é essa, cara? Não, não parece as coisas que eu já ouvi. Não parece punk, não parece Iron Maiden, não parece Metallica. O que é isso? Aí eu mandei mensagem pra meu amigo. Falei, meu, que é isso? Que porra de som é esse? Ela falou, meu, isso é power metal, cara. Falei, tá. Mais específico, por favor. Não, é power metal, tem umas bandas legais, tipo Angra. Falei, Angra, conheço. Não, tipo Angra, Blind Guardian, acho que o Blind Guardian tava lançando At the Edge of Time também na época. Aí, beleza. Passado um tempo, eu tava indo tirar umas músicas no Cifra Clube. E quem que faz uma série de vídeos no Cifra Clube? Rafael Bittencourt. Rafael Bittencourt. Ele postou um vídeo tocando Make Believe. E eu falei, que música linda da porra. Fui ouvir Make Believe na versão do Angra. Aí fodeu. Aí caí em Carry On, Wuthering Heights, Time, Rebirth, Nova Era. Aí Nova Era explodiu. Explodiu mais com Nova Era do que com as outras, na real. Vi Nova Era, eu falei, meu, é isso, é bumbo duplo, guitarra rápida, vocal agudo, eu falei, caralho, é isso, mano.
E vamos terminando aqui o nosso primeiro bloco, mas calma, ainda falaremos de Angra no segundo bloco. Como já é de praxe aqui no podcast, vamos fazer a transição ouvindo a indicação da semana. E para manter no mesmo estilo com metal melódico, hoje o som é da banda Alefla, que lançou recentemente, em setembro, o álbum Unbreakable, já disponível em todas as plataformas digitais. Fique aí com a faixa Medusa, segundo single deste lançamento. Voltamos já com mais Angra aqui no podcast. Survive the charm when you look into my eyes. I know you want to feel the taste of my hidden spell. Can you hear the whisper calling out your name? I'm here in the cave of darkness. Your desire will take you into my. Vocês lembram das camisetas, mano? Foi a época das camisetas ali, né? Os anos 2000 e tal, camiseta de metal. E, mano, e eu era meu sonho ter uma camiseta de metal com essa... ou com a arte do Rebirth, ou com a arte do ao vivo do Rebirth, né? Que é o Rebirth World Tour, que gerou aquele...
É linda.
Que é muito legal, porque é uma foto de baixo, né? E pega os caras, assim... de baixo pra cima, e o Edu tá com o pé assim, meio que na frente, a moda Steve Harris, né? O pé, eu acho que em cima da caixa de som e tal. E o anjo atrás deles, assim, é como se o anjo estivesse cobrindo, protegendo eles, dando uma bênção e tal.
Eu tenho essa camiseta aqui.
Puta, mano.
E tem até uma história por trás, porque um dos administradores do World Angra fazia aula com o Edu Falasco.
Caralho!
Aí... O Edu, na época ele dava aula tal de vocal, ele tinha um monte de camisa que usaram em turnê, essas coisas, sabe? Aí ele deu para esse amigo meu para a gente usar no nosso grupo. Isso foi no início do grupo. O grupo nem era conhecido por ser o que é hoje, né? As tretas danadas e tal. Isso foi 2013. A gente tinha 1.000 membros, mais ou menos. Aí a gente fez uma rifa. Rifa, assim, né? Na verdade, foi um leilão. É, a gente pegou várias camisas e o que dava mais ficava com a camisa. Esse dinheiro a gente pegou e deu para uma associação. Eu não lembro qual que foi, se foi coisa de câncer, não lembro. Isso foi em 2013. Entendeu? Então, eu não tenho tanta lembrança, porque ficou mais com o rapaz lá, o Quito. Quito Valim. Tanto que até ele canta em uma das faixas.
Grande Quito Valim.
Isso. Ele é o cara. Ele canta em uma das faixas do Unfold.
Caralho.
Do Almar.
Não sabia dessa.
Ele fez, na verdade, ele fez o back vocal lá, tal, e tá lá, o nome dele tá lá.
Que foda. Não, eu ouvi pra caralho, né, 2013 também, a época que eu tava começando a ouvir Power, saiu o Unfold também, ouvi o Unfold pra caralho.
E sim, e a camisa tá com quem hoje? Tá contigo?
Eu tenho uma, eu peguei uma, eu comprei uma, né? Tipo, né, paguei lá e tô com ela até hoje aqui, ela já tá toda velha, sabe? É porque é da época da turnê, né? Então, se for pensar, ela vai fazer 20 anos também.
Mas a da rifa era uma camisa também?
Isso, era uma camisa. Porque, é tipo, a gente ganhou umas 10 ou 15 camisas. Então, a gente vendeu várias e sobrou algumas. Nessa que sobrou, era uma G desse do Rebirth. Aí, da Rebirth World Tour, né? E tem, ele não tem as datas atrás. Ele tem só o nome de todo mundo e um círculo. Que é igual aquele do encarte mesmo, do DVD, né?
E voltando a falar aqui do Rebirth, do Angra, as músicas, né? A gente falou tanto de Nova Era e tal, mas fora Nova Era, vocês têm alguma queridinha assim? Tipo, eu amo Millennium Sun, Judgment Day, eu acho muito boa também, mas...
Nunca foi tocada ao vivo, hein?
Nunca foi tocada ao vivo?
Nunca foi tocada ao vivo. Na verdade, nunca não. Acho que já tocaram uma ou duas vezes. Ela é uma música do Aquiles, né? Então, tem toda aquela coisa, né? Aquiles, Angra.
É, aqui na ficha tá constando Kiko, Edu e Aquiles.
É, mas tá o nome do Aquiles.
Ela, pelo que eu sei, pelo que já foi contado em algum podcast, não sei qual, não lembro qual, mas eu só lembro que parece que ele já tinha essa música escrita, né? Não sei se a letra era totalmente dele, mas eu sei que...
A prova de que a música é dele é porque a música começa com a bateria.
Exato.
Faz sentido.
Toda música que você quer saber quem foi que fez, é só você ver se ela vai começar com alguma coisa de bateria. Assim. Você vai... Ah, foi o Aquiles.
É, igual a Carolina, né? Que é com o Confessório.
É.
E ele estava fazendo aquele, era um treino dele, a Nothing to Say também, né?
Mas o que eu queria dizer é que, assim, fora Nova Era, fora Rebirth, Millennium Sun, Judgment Day, a melhor música desse álbum, e que eu ainda digo, a melhor música da carreira do Angra, envolvendo todos os álbuns do Angra, desde as demos pré...
Deve ser a minha favorita também.
Pré Angels Cry. Até hoje, a melhor música do Angra se chama Running Alone.
Eu concordo plenamente, assino embaixo, carimbo, tiro foto e ainda registro.
Eu não concordo porque eu estou vivendo no momento uma relação de amor intensa com Stand Away.
É boa também, mas aquele final de Running Alone, que o Edu tá no... Aí vai aumentando, aumentando, aumentando. Tudo bem que aquilo ali eu acho que foi trabalhado na hora da masterização, foi editado aquilo ali porque é muito, tipo... Meu Deus, eu ainda vou ter a oportunidade, se eu me encontrar pela terceira vez com o Edu, eu vou perguntar, Edu, vamos lá, você fez aquilo ali, foi no natural,
ou teve uma ediçãozinha?
Ah, o Edu, na época, naquela época, o Edu tava estourando. Você vê o Rebirth Live, ele tem música do André que ele pega os agudos certinho, até na própria Carry On. É, você pega a época lá com o Symbols, tem uma música do, acho que do último do Symbols, que chama The Traveler, que puta que pariu.
Ah, não, The Traveler é um puta que pariu. The Traveler é foda também.
Sim, então o Edu tava estourando, nessa época, o auge, eu acho que é o auge vocal dele nessa época, porque ele não tava ainda manifestando nenhum dos problemas que ele passou a ter, acho que na época do Temple of Shadows. E ele tava ainda com aquela voz jovial, né? Ele era jovenzinho ainda na época, então ele tava ainda com aquela potência, né, mano?
Eu acho que o Edu perdeu, começou a perder a voz dele, começou a dar problemas na voz dele, foi na época do Rebirth, por causa dessas músicas mesmo altas, e ele estourava, ele sempre falou que ele era um autodidata, né?
É.
Então, eu acho que isso meio que influenciou, sabe? Como se diz, né? Já juntou com o problema que ele já tinha e ele não sabia.
É.
Então, você forçando, uma hora vai dar merda.
É, eu tava música difícil.
Ele forçava muito, ele fazia tudo. Você pega os álbuns, os bootleg ao vivo, dele cantando as músicas do André, cara, perfeito, perfeito. Mas tem aquela hora que ele dá aquela esguelada.
Thomas, você que estudou ou ainda estuda vocal, canto, você acha que as músicas, qual álbum exige mais técnica vocal? Que Rebirth ou o Temple of Shadows?
Ah, o Rebirth. Porque o Temple of Shadows, a voz do Edu já tá, vamos dizer assim, malhada, né? Já tá com preparo, assim. Então ele não abusa tanto quanto no Rebirth. Você pega a própria Millennium Sun, Nova Era, Running Alone... Porra, o cara sobe uns negócios assim que é claramente tipo, ok, sou o substituto do André Matos, olhem.
Não é o foco da conversa, mas na época do Temple of Shadows, vocês já tiveram a oportunidade de ouvir a demo, né? A demo
não.
Tem música, você pode procurar aí no YouTube que vai ter algumas demos. O Edu sofrendo pra cantar, e ele tava muito ruim na época, ele tava muito magro, uma época bem depressiva. Sim. Também. Então, eu acho que o auge mesmo ali é o Rebirth, não tem como.
Mas também não precisa nem ir pra demo, você pega a própria... Como é que fala, caralho? Wishing Well, no refrão você já vê que tem um esforço maior lá.
É, aquele refrão ali é meio...
Aquela parte lá, você já vê que não tá aquela subida fácil que ele dava, sabe?
É, ele tá sofrendo um pouco ali.
Então seria talvez o Rebirth, o álbum que o Edu tá mais solto, talvez.
Mais solto não sei, porque aí depende muito também da vibe e tudo, mas que é o álbum que a voz dele tava, tipo, no melhor momento, isso com certeza.
A Acid Rain, a versão demo da Acid Rain, ela é totalmente diferente da original, né? Depois vocês dão uma pesquisada, porque ali eu acho que foi a primeira gravação do Edu com o Angra. Foi ali. Então, aquele cover também do Genesis, a Mama, também é um dos primeiros.
Nossa, eu não sabia que eles tinham um cover dessa música. Vou procurar depois.
Pode procurar aí. Ele tá num EP que foi lançado. Ah, esse.
Hunters and Prey?
Isso.
Nossa, eu não sabia. Vou até deixar separado aqui pra ouvir depois. Peraí.
Bom, e estamos já chegando aqui na nossa reta final. Eu queria levantar um seguinte questionamento. 20 anos, né, de Rebirth. Muito possivelmente, próximo ano, o Angra deve entrar em turnê, mas deve entrar em turnê talvez com um disco novo, que eles já estão produzindo, já estão gravando e etc. Então, acredito que não deva haver nenhuma comemoração assim, em termos de turnê especial do Rebirth. Nós tivemos aí o gostinho da
Não sei se vocês chegaram aí, o Edu estava excursionando, mais ou menos em 2017, tocando Rebirth, se eu não me engano, na íntegra. Rebirth of Shadows Tour, pronto, é o nome da turnê
Isso.
em que ele tocou, porque depois teve outra que foi só Temple of Shadows, só que aí foi 15 anos do Temple of Shadows. Aí antes dessa turnê do 15 anos do Temple of Shadows, o Edu estava rodando o país tocando a turnê Rebirth of Shadows Tour, que ele a priori tinha colocado como turnê de Angra Years, mas deu problemas judiciais e tal, não sei o que, e aí ele teve que mudar, aí mudou para Rebirth of Shadows, englobando músicas do Rebirth e do Temple of Shadows, só que ele deu mais prioridade ao Rebirth, se não me engano, ele tocou o Rebirth na íntegra, já visando possivelmente tocar o Temple of Shadows na íntegra no futuro, em comemoração aos 15 anos, que foi o que aconteceu, né? Então, eu queria perguntar para vocês se vocês foram nessa turnê do Rebirth of Shadows, se vocês chegaram a ver as músicas tocadas ao vivo, né? Running Alone, nossa, quando tocou Running Alone.
Eu fui no primeiro show, que foi em BH, em 2017.
Eu perdi, mas vocês acreditam que eu nunca vi nem Angra? E não, é tipo, uma banda que eu, puta que pariu, não sei como que eu perdi tanto show do Angra na minha vida. Mas, tipo, sempre bateu. Mano, eu tive uma oportunidade de ver, só que meus pais chegaram e falaram: nossa, assim, é seu aniversário, legal. A gente vai te dar um ingresso de show. Você tem esses dois shows aqui esse fim de semana: do Angra ou do Deep Purple?
É, a escolha é meio difícil, né?
É, aí eu fui no Deep Purple, não precisa nem falar, mas.
É, o Angra você tem a oportunidade de estar sempre aqui, né? Eles são brasileiros, tudo. Já de Purple.
Exato, mas eu tive muita oportunidade de ver Angra, muita, muita, sempre perdi, tá ligado?
Mas tu não viu nem essa turnê do Edu, Thomas?
Não. Dessa, mano, eu vou te falar a real, dessas bandas do Angra Verso, assim, sem contar, sei lá,
Angra Verso.
evento do. Sem contar eventos do Mariucci Team, ou sem contar que teve agora o Aquiles Drum Fest, esses eventos. Eu acho que das bandas do Angra Verso, eu só vi o Viper em 2012 abrindo pro Kiss. E o Xamã duas vezes, em 2018, no primeiro show da turnê do Reunion, e em 2020, no primeiro show com o Alírio.
É.
Foram os únicos shows desse Graverso que eu vi. O resto eu tô aqui devendo e tendo que pagar a vida, assim, como fã de Angra, porque, caralho, eu amo Angra, meus amigos, tudo tira sarro de mim, porque eu sou muito fãzaço de Angra, assim, e nunca vi um show do Angra na minha vida.
Mas você, Gabriel, você que é PhD em Angra, você acha que não vai ter nenhuma turnê comemorativa de Rebirth próximo ano, não, né? Talvez o Angra já meta aí músicas novas e quem sabe um encontro com o Xamã, né?
Cara, há rumores de que o Angra irá lançar a turnê, né? Não vai lançar álbum por enquanto, eu acho. Mas vai fazer uma turnê, então eu acho que pode rolar o Rebirth, sim, junto com o Xamã, inclusive, porque tem um burburinho aí, sabe? De que o ano que vem, na turnê do Xamã, divulgando o álbum novo, que já foi até lançado, o teaser, né? Esses trem. Eles vão juntar para fazer uma turnê.
Nossa, que delícia.
Então, eu acho que seria. Imagina, ia ser um. Foda, ia ser foda. Angra e Xamã junto.
Bota um Viperzinho aí no meio, tá o kit completo, não preciso mais viver.
Exato. Já matam o coelho com a cajadada só.
Mata três, né?
Mata três de
É.
cara, que puta que pariu, mano. Uma turnê dessas aí, uma vez na vida só. Mas, mano, muito bonito. Só que assim, eu tô tendo a impressão que se eles quiserem fazer uma turnê comemorando o Rebirth, eu acho que o Edu e o Aquiles vão dar uma metida de louco, hein, mano. Eu acho que vão barrar música, vão barrar nome, um monte de coisa.
Exatamente o que aconteceu com o Omni Live.
Sim.
O Angra não deixou acontecer lançar o DVD do Edu aqui no Brasil, e o Edu não deixa eles lançar o DVD deles também.
Aí, rolou isso, foi?
Tem essa.
Eles lançaram as músicas de autoria do Edu.
Não, eu vi que eles lançaram no YouTube.
É, no YouTube sim, mas eu falo em mídia física. Foi pouquíssimas coisas, deu muito problema. Agora que chegou as últimas mídias para os caras, entendeu? Mas era para já estar rolando há muito tempo.
A mídia física que saiu aqui tá sem as músicas do Edu, porque ele barrou realmente.
Caramba, que treta, treta eterna, bicho.
É uma treta infantil, para te dizer a verdade.
Pra caralho.
Bem
Eu tava
infantil.
pensando isso, tirou da minha boca. Eu tava pensando isso, treta infantil.
Porque saiu os dois lados perdendo, do que poderia ganhar os dois lados.
Os três, né? Que tem os fãs também.
É, Tudo, tudo. Você perguntou se eu tinha ido no show, né, da Rebirth of Shadows. Eu fui no primeiro show que teve, foi em BH, e eles tocaram a versão da Running Alone, a original, que é com aquela toda firula que tem da bateria do Aquiles no início. Você já ouviu essa versão?
É a versão do CD, não?
Não. A versão do CD, eles enxutaram lá, tiraram a firula do Aquiles, porque ficou um negócio até exagerado, eu concordo, mas é uma versão muito foda, velho. Você pode procurar aí naquele DVD, o primeiro DVD do Aquiles, ele faz a virada lá. Mas, logo no início,
mas
sabe?
Mas tu tá falando de Running Alone ou de Judgment Day?
Não, Running Alone. Ele faz uma firula no início dela lá, incrível. Só que eu acho que o Dennis Ward lá não gostou disso, não. Na época.
Porque a versão do CD, ela já começa, né?
Sim, mas aí, logo depois desse tananana, ele tem uma bateria, é violenta. Procura aí, você vai ver. Tem a versão do DVD do Aquiles, o primeiro DVD dele, né? E ao vivo também eles tocaram essa versão.
E é isso, gente. Esse aqui foi o nosso papo sobre... Não, assim, eu falei brincando, mas, né, mas na verdade nós não somos conhecedores de Angra, não somos assim fãs assíduos de Angra. Talvez o Gabriel, por ser presidente aí do maior... Não, eu tô brincando, acho que talvez também nem tanto o Gabriel assim. Mas é que a gente só queria registrar o quanto é importante, ou foi importante, continua sendo importante o Angra, principalmente esse disco, né, o Rebirth, por razões que eu já expliquei aqui no podcast em nossas vidas. Então foi só um registro mesmo, um comentário. Quero agradecer a participação de vocês, do Gabriel e do Thomas. Vocês têm mais alguma coisa para falar, que queira acrescentar? Gabriel, o grupo continua rolando, né? Lá, o World Angry.
O grupo tá lá. 11 mil membros. A gente tem mais membros do que o oficial do Angra.
Nossa Senhora.
É aquele negócio. A gente é um grupo de zoeira. A gente não é um grupo para puxar saco da banda. A gente puxa saco e zoa ao mesmo tempo. Tanto que o Rafael foi no Flow e ele falou lá, os fãs odeiam tanto a banda que eles amam.
Mas valeu, Gabriel. Obrigado pela sua participação, meu irmão. Você tem algum recado final aí?
Não, só agradecer mesmo pelo convite, agradecer a todos os administradores do grupo que ajudou, né, a gente crescer. E ao Angra, né? Porque sem o Angra não teria nem esse bate-papo aqui.
E ele vai voltar em outros podcasts, viu, senhoras e senhores? Thomas Engel, muito obrigado pela sua participação, meu querido. Você, como sempre, muito inteligente, muito perspicaz, muito sabido das colocações. Vai voltar outras vezes. Muito obrigado, velho.
Eu que agradeço pela oportunidade aí. Eu que agradeço o Gustavo. Valeu aí também o Gabriel. Obrigado, Angra. E é isso, família. Muito obrigado aí todo mundo que está ouvindo a gente. De verdade, não tem coisa melhor do que trocar uma ideia sobre algo que você gosta com pessoas que também gostam disso, pessoas bacanas. Eu acho que a melhor parte dos podcasts em geral é isso, poder bater papo sobre algo que você gosta com pessoas que também gostam disso, né?